Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que escolhe a companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra aqui na Antena 1. Conversamos hoje com Tiago Varanda, um seminarista de 32 anos na Arquidiocese de Braga, que termina por estes dias o 5º ano de Teologia. Nada de diferente de outros jovens como ele, que caminham na confiança de se sentirem amados por Deus e manifestam o desejo de aprofundar a vontade de um dia serem ordenados sacerdotes. Mas Tiago conta com uma companhia especial neste caminho, a sua cadela Ibiza, que o acompanha quase para todo o lado. Porquê? Porque Tiago é cego. Nasceu com um glaucoma congénito, foi perdendo a visão, mas isso não o impediu de ser professor de história durante algum tempo na sua vida, tal como não o vai impedir de ser sacerdote, se assim for esse o seu caminho.
Que a cegueira não é qualquer impedimento, nem canónico, nem pastoral, para exercer o sacerdócio. No fundo, também tinha um bocado esse receio. Tinha esse receio, mas felizmente dissiparam minhas dúvidas logo no início do curso de seminário. E acolheram muito bem, foi muito bem acolhido, quer pelos formadores do seminário, quer pelo Sr. Arcebispo, o Sr. Dom Jorge, que desde o início também sempre me apoiou e sempre me tem dado o apoio. Obviamente terei algumas adaptações, eventualmente ao nível pastoral, dependendo depois do trabalho que tiver de fazer. Com essas adaptações, creio que não será qualquer problema o exercício do sacerdócio, tal como não foi como professor, também não será como um sacerdócio.
Um canto no quarto de Tiago Varanda, no Seminário Conciliar de Braga, está reservado para a cadela Ibiza.
Sim, está sempre 24 horas. Tem um cantinho no quarto onde ela dorme e sempre me acompanha também por todo o lado. Pronto, às vezes aqui na casa também pronto, deixo-a descansar, ou na oração ou na refeição, deixo-a um bocadinho também a descansar no quarto ou assim. Cá em casa não quero dizer que ando sempre com ela, mas sempre que saio, sempre me acompanha. Até para perceber também, ela precisa de estar sempre com o dono também para perceber, para ter, nunca perder esta ligação com o dono, para poder também fazer bem o trabalho dela.
E Tiago procura outros instrumentos para o ajudar a aceder a todos os conteúdos, tal como os seus colegas seminaristas.
Por exemplo, na oração das horas, na liturgia das horas que nós rezamos todos os dias no seminário, alguns salmos impressos, sobretudo a salmodia, e tenho, portanto, acompanho as orações coletivas aqui no seminário também em braille. Tenho também, ao nível da oração pessoal, um software, como eu há pouco falava, um leitor de ecrã, que lê o telemóvel e através do telemóvel, através da aplicação e breviário, consigo também ter acesso à não só à liturgia das horas pelo telemóvel, mas também à própria liturgia eucarística, à liturgia da palavra, portanto, às leituras diárias que leem todos os dias na Eucaristia. E, inclusive, até algumas orações eucarísticas do Missal, através do telemóvel. Portanto, tem esse leitor de ecrã e que me lê os textos litúrgicos. E tenho também, depois ao nível do estudo da teologia, tenho também acesso a livros em formato digital, que o software, inclusive também no computador, também tenho um software leitor de ecrã no computador, que me lê os textos digitais, a que tenho acesso. A maior parte dos textos, felizmente, hoje estão todos disponíveis ou na internet ou em qualquer formato digital, o que me facilita imenso a acessibilidade à informação que preciso no meu percurso académico. Então.
As publicações em braille e as edições digitais são um mercado crescente e podem ser uma resposta não apenas para pessoas com deficiência, mas tornando-se um instrumento de evangelização da Igreja.
O problema também é que às vezes é preciso aparecer o desafio para se ir adaptando, não é? Em função dos desafios. Não é? E eu noto, por exemplo, a edição de material litúrgico em braille, por exemplo, não é fácil. Porquê? Porque também noto que também não há muita gente propriamente cega, por exemplo, eu falo no meu caso específico, né, da parte da cegueira, não há muita gente cega a solicitar este tipo de material, não é? E por isso acredito que, ao nível das instituições que produzem material em braille, não sei se será uma mais-valia ou se lhes compensa muito, não é, fazer as edições em braille, não sei. Se calhar o grande desafio está em promover também entre as pessoas cegas este tipo de oração, este tipo também... E nós estamos num contexto do Vaticano II, por exemplo, em que se promove também a participação dos leigos na ação litúrgica da Igreja. E essa participação também passa, por exemplo, pela liturgia das horas, pelo rezar dos salmos, não é? E se isso fosse promovido também mais entre as pessoas cegas, se calhar haveria mais pessoas a solicitar este tipo de material, e então aí sim as instituições de produção em braille teriam outra motivação também para editar.
Tiago Varanda, um jovem seminarista de Braga, a mostrar-nos que a cegueira não o impede de sonhar de ser padre, contando para isso com a sensibilidade e o respeito da comunidade educativa e dos seus colegas que o auxiliam em tudo o que é necessário. Por estes dias, trazemos-lhe a realidade de quem contorna obstáculos porque entende que a Igreja deve ser inclusiva e todas as dificuldades são abarcadas por um amor maior. Está na companhia do programa Eclésia, escuta agora a música do grupo Figo Maduro. Tempo neste programa da Igreja Católica para o minuto de reflexão que lhe reservamos hoje com Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Ouvia há pouco tempo, no arranque de um primeiro curso de orientadoras de famílias com vida, uma iniciativa da Cáritas Diocesana de Lisboa em parceria com a Pastoral da Família e do Patriarcado, e ouvia Dom José Traquina dizer que o maior tesouro é um bom ambiente familiar. E eu não podia concordar talvez mais com ele. De facto, e ele sublinhava, quantos de nós não se sentem bem num final de dia, de chegar a casa e de encontrar em casa um ambiente acolhedor, uma espécie de oásis com o qual nos identificamos, onde nos sentimos bem e que nos fazem também aliviar das canseiras e das tarefas do dia-a-dia, muitas vezes passadas fora, num desgaste de vida muito grande. Ele dizia, portanto, como referia nesta inauguração deste primeiro curso, de 13 formandos que estão neste momento a fazer este curso de orientadores de famílias com vida, são 11 sessões mensais e onde temas como a antropologia da família e outras questões éticas na intervenção familiar serão abordadas. Para quem nos ouve, quem sabe alguém também tenha algum interesse em fazer parte deste projeto, e é só mesmo uma questão de contactar ou a Pastoral da Família do Patriarcado ou a Cáritas Diocesana de Lisboa.
O Minuto Positivo de Henrique Pinto conduz-nos ao final do programa Eclésia. Volta a estar connosco amanhã aqui na Antena 1, quando forem 22h45. Antes, pelas 15, encontra-nos na RTP2. Sempre atualizado, estamos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Despedimos-nos aqui, tenha uma excelente noite e já sabe, uma vida sempre feliz.